No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria, hoje é revelação. Vamos conversar com uma pessoa que, dentre outras coisas, descobriu que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. E quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. É assim que a filósofa, poetisa e psicanalista Viviane Mosé consegue dizer tudo. E logo mais, promete dizer muito mais na palestra Mundo Digital e Sociedade em Rede, o declínio das mídias tradicionais e os novos espaços de informação e comunicação. Esse evento acontece às 7:30 da noite em Brasília, no Museu Nacional, com entrada franca. E a iniciativa é do projeto Diálogos Contemporâneos, cujos objetivos Viviane Mosé compartilha agora com a gente.
Diálogos Contemporâneos, né, o nome já diz, ele é essencial que a gente tenha esse debate, essa conversa, porque a gente vive um momento de grande transformação no mundo, não apenas no Brasil, né? O Brasil vive um momento muito especial, muito difícil e especial, mas o mundo inteiro passa por uma mudança muito grande. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? O que é o mundo hoje, como as coisas se dão, as novas mídias, as relações humanas, as relações com o meio ambiente, enfim, com a educação. A gente tem que repensar a sociedade. Isso é uma imposição, já não é uma escolha, né? Então, a gente precisa conversar, dialogar sobre o tema.
Pois é, em boa hora, não é? Me parece que estão previstas palestras também na Universidade de Brasília, né? Você terá a oportunidade de ir até lá?
Sim, os debates têm vários convidados e a gente tem essas questões centrais, né, que dizem respeito ao mundo atual no debate. E o meu tema, minha questão central, diz respeito exatamente a essas novas possibilidades de acesso, né, que a gente tem hoje no mundo. As mídias, elas mudaram tanto que antes a gente tinha um telefone em que uma pessoa falava e outra ouvia. Então, enquanto um fala, o outro ouve, um de cada vez. A gente tem a TV, que muitas pessoas assistem, mas é um programa no canal que você está, tem uma programação que se manifesta para você. E com as novas mídias é o contrário. É você que vai, as possibilidades de informação estão lá, é a gente que aciona e vai até elas, né? Então isso aí criou uma mudança muito grande em tudo. Primeiro a gente tem acesso a tudo, você pode ir a qualquer lugar, do crime, do hediondo, né? Infelizmente, a uma atitude sustentável, ética, cidadã. De A a Z, a gente tem disponível informação. Como lidar com isso é nosso problema.
Pois é, esse é o desafio. E você se propõe a apresentar os caminhos que os jornais, o cinema, o rádio, a TV e até mesmo a publicidade poderão percorrer nessa adaptação, que é um imenso desafio, né?
É, exatamente. Como eu estava dizendo, a TV, especialmente as TVs, mas os jornais também. Quer dizer, você levantava de manhã, você ia até a banca de jornal, comprava um jornal, ou entregava na sua casa. Esse jornal tinha sido feito na noite anterior. Então, quando você recebia, essas matérias, elas vinham prontas, já pensadas, já estruturadas, fixas, né? Impressas naquele papel. Hoje, eu, por exemplo, que faço rádio, faço televisão, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir o jornal pela internet. Eu ainda leio jornal, mas pela internet. Só que o jornal na internet, ele fica 24 horas no ar, né? Então, a qualquer hora do dia e da noite, você tem uma notícia nova chamando a atenção. Então, isso é muito desestruturante para os meios de comunicação, porque aquele grupo de pensadores que eram os jornalistas, a gente lembra, eu tenho 54 anos, me lembro muito bem disso, que, por exemplo, 30 anos, vou colocar, 30 anos atrás, o jornalista, ele tinha um poder na sociedade enorme, né? Então, o que ele era? Ele era um jornalista, ele era alguém que pensava a sociedade e fazia ponte entre um público e a sociedade. Os jornalistas, em geral, eram escritores, tinham uma posição social muito firme, muito significativa. Hoje a gente vê os jornais num momento de muita dificuldade, infelizmente.
E junto com eles as bancas de revista, não é? Que era um reduto da intelectualidade boêmia, né?
Exato, batia papo numa banca, ia comprar, conversava com outra pessoa. Então as coisas se davam no presencial. Hoje não, hoje é exatamente o contrário. Agora, esse contrário tem um momento de transição em que tudo se quebra. Então, os jornais entraram em crise, demitiram muitos ótimos jornalistas porque não podiam pagar, acabam contratando jovens que estão recém-formados, que não têm tanta experiência. Os jornais e as TVs começaram a competir com a internet e querer fazer o que a internet estava fazendo. Isso tudo a gente já viveu, já está passando por isso. Hoje a gente está num momento em que a gente percebe que os jornais e a TV não tem que copiar a internet, né? A internet é de um jeito e o jornal é de outro. Então o grande desafio hoje é como os jornais e as TVs vão nos ajudar a ler melhor a internet. Uhum. Porque o maior problema que a gente tem hoje, especialmente no ano de eleição, é notícia falsa. Uhum. Como um cidadão, isso é o nosso problema, sabe? Que nosso diálogo de hoje vai discutir muito isso.
Tão perigoso quanto essa relação nossa a partir dessas fake news que são produzidas por robôs e por cabeças e mentes nem sempre muito bem intencionadas, né? Isso. A gente teve esse caso recente do Facebook que compartilhou informações de seus usuários e até as bolsas de valores nesse momento estão se ressentindo dessa parceria inusitada entre Facebook e a Cambridge Analytica, não é?
Esse caso que você cita é muito importante, tanto esse caso quanto a eleição americana, né, que elegeu Donald Trump, e até hoje a gente fica discutindo se aquela eleição teve a presença de robôs, especialmente russos. Então esse debate não acaba nos Estados Unidos, né? E mais recentemente o Facebook. O Facebook, por exemplo, é uma empresa, uma das maiores empresas mais lucrativas do mundo. E ele realmente está passando por um momento de crítica severa, inclusive do mercado, que pode fazer com que o Facebook desapareça. Isso é possível? Sim, é possível, porque tudo hoje é muito rápido. O Facebook traiu a confiança do seu usuário. Essa aqui é a realidade.
Pois é, traiu a nossa confiança, traiu a nossa liberdade de expressão e colocou em risco a democracia, né?
Esse tema é fundamental, porque se você tem uma infinidade de robôs que podem manipular pessoas uma a uma, como a gente vai produzir uma situação de bem-estar social, por exemplo, ou de valores de bem comum, né? Então, quer dizer, vamos pensar no Brasil como o país que a gente nasceu, que os nossos pais e avós nasceram, onde nossos filhos nascerão, pensar no bem-estar dessas pessoas, na diminuição da desigualdade, na diminuição da violência. Então, isso envolve o bem comum, a noção de país. Onde hoje está a noção de país se um de nós, um por um, é manipulado por uma guerra, que eu chamo de guerra de discurso, né? Todo mundo abraça uma verdade hoje em dia e não abre mão dela. E você briga com seu vizinho por causa de uma verdade. Só que essa verdade que você abraça e briga com seu vizinho, com sua família por ela, pode ter sido inventada por um robô. Olha a nossa situação. Então, enfim, como lidar com isso é que a gente quer discutir. Lidar com isso envolve desde aprender a ler melhor, identificar notícia falsa, conferir as fontes, até retomar o amor pela vida, retomar a relação com o presente, com o dia a dia, com as pessoas e ter mais vida presencial, né? Valorizar a vida do dia a dia. Quanto mais a gente valoriza a vida, a presença e o relacionamento, mas a gente reencontra grupos e pessoas que podem formar com a gente alvos, né, mais éticos para a nossa vida e para a vida do país.
Pois é, e como é bom contar com a sua palavra, você que como doutor em filosofia, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, mas acima de tudo, não só como diretora da Usina do Pensamento e comentarista do programa Liberdade de Expressão na Rádio CBN, tem diversos livros, né, inclusive no campo da psicanálise, mas, acima de tudo, a poeta Viviane Mosé é, sem dúvida alguma, um reduto de esperança para todos nós que vamos aplaudi-la logo mais, tenho certeza, aqui em Brasília. Atenção, Museu Nacional Entrada Franca, o evento acontece às 19 horas, 7 horas, nesta terça-feira, dia 3, Diálogos Contemporâneos. Agradecemos muitíssimo a você a presença, o debate. E parabéns.
Ah, querida, eu que agradeço vocês, a todos os ouvintes, a alegria de estar aqui com vocês. Espero quem puder estar lá hoje, né, a gente poder discutir o nosso mundo e realmente encontrar. E para finalizar, eu quero dizer a vocês, tudo isso é uma transição, é passagem de um tipo de mundo para outro. E quanto mais a gente investir em vida, em relacionamento, em amizade, e também em desenvolvimento intelectual, em capacidade de ler, mais a gente vai produzir um mundo melhor, transpor este mundo para um mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. Né? Vamos passar por esse momento difícil e seguir adiante que vai tudo dar certo.
Vamos para o mundo real, porque de virtual já está começando
exatamente.
A cansar.
Já está começando a cansar. Vamos voltar para o nosso cafezinho na esquina com um amigo, batendo um papo, que é uma alegria.
Ai, que saudade da banca de revistas. Um abraço.
Não é outro, querida. Tchau.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.